Vamos falar sobre transplante de coração, porque o apresentador Fausto Silva, o nosso querido Faustão, passou por um transplante cardíaco, graças a Deus, nesse domingo, dia 20, de acordo com o boletim médico emitido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E aí começaram a pipocar na internet teorias, suposições, fake news, ilações. Ah, o Faustão passou na frente. Ah, ele comprou o coração. Ou seja, um desserviço para toda a comunidade. Tanto que foi preciso que o Ministério da Saúde divulgasse uma nota oficial para explicar como é que funciona a fila de transplantes, como é que funciona todo esse método para receber um pulmão, para receber um fígado, para receber um coração. O Faustão recebeu em 7 dias. Eu conheço casos de pessoas próximas e até de desconhecidos, não vamos revelar a identidade de ninguém aqui, que recebeu em 2, 3 dias, porque houve a compatibilidade. Uma grande amiga foi assessora do Hospital Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro durante anos. Inclusive, ela escreveu uma matéria, ontem repostou para alguns colegas relembrarem, porque tinham colegas de imprensa repetindo essa asneira, essa babuzeira, falando besteira, né? Relembrando gente que com 2 dias houve a compatibilidade e conseguiu fazer o transplante. Nós convidamos o Dr. Sandro Montezano, ele é médico do RJ Transplantes, responsável pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos aqui do Rio de Janeiro e também coordenador do Hospital Estadual Alberto Torres no setor de transplantes, para explicar para a gente como é que funciona o sistema de doação de órgãos, porque ele é nacional. Doutor Sandro Montezano, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é o Rafael de França, na Rádio Manchete. Bom dia.
Oi, bom dia, Rafael. Prazer ter essa oportunidade de falar para todos os ouvintes. Um bom dia a todos.
Prazer é todo nosso, doutor Sandro. A gente precisa esclarecer, porque nós estamos aí à beira do Setembro Verde, que é o estímulo, né, à doação de órgãos. E quando surge uma notícia como essa, uma fake news como essa, muitas pessoas acabam se contaminando e algumas podem até optar por não doar órgãos de parentes ou elas próprias deixarem de ser doadoras de órgãos. Explica pra gente como é que funciona esse sistema nacional de doação de órgãos, que é organizado, é regulado pelo SUS.
Rafael, você tem toda a razão, né? Notícias como essa podem ser mal interpretadas pela população em geral, e é muito importante esse esclarecimento. Bom, em primeiro lugar, o sistema de cadastro de lista, né, cadastro único de transplantes, é onde estão todos os pacientes candidatos a receber um órgão, né, a receberem um transplante. Esse sistema, ele é regulado por Brasília, ele é regionalizado, né, por estado, e garante a lisura desse processo, da alocação do órgão para o receptor adequado, né, e compatível. É importante destacar que existe dentro desse sistema um regramento próprio, né, que ele mesmo, quando temos um doador disponível, ele mesmo aloca esse órgão, né, ele seleciona o receptor mais compatível.
Automaticamente isso, né? Isso é automático. O próprio sistema faz esse cruzamento, vamos dizer assim.
Perfeito. Sem intervenção de pessoas. Agora, cabe ressaltar, Rafael, que em situações particulares, há um sistema que prioriza receptores na lista, né? Isso é legal, isso está regulamentado pelo consolidado número 4 de 2017, e em alguns casos, pacientes que cumprem esses requisitos, eles passam a ter prioridade para receber um órgão.
Né? Como é que funciona, então, o Dr. Sandro Montezano, essa prioridade para a pessoa receber o órgão? Porque ela pode estar há pouco tempo na fila, como foi o caso do Faustão. Quais são os critérios adotados?
Perfeito. Os critérios regulares, né, para a alocação de um órgão, eles incluem a compatibilidade do sistema sanguíneo, né, o AB0, ele inclui a compatibilidade genética, peso, altura, a gravidade do caso, no caso do fígado, né, quando os pacientes já estão com uma doença avançada. E para questões bem particulares, os pacientes podem receber prioritariamente um órgão. Então, por exemplo, no caso do fígado, uma pessoa que tem uma doença aguda, né, uma insuficiência hepática aguda, e que se não receber o transplante em até 24, 48 horas ela vai falecer, ela passa a ter prioridade. No caso do rim, quando uma pessoa não tem acesso, né, vascular, ou não tem acesso a nenhuma possibilidade de fazer diálise, esse paciente também pode ser priorizado para transplante renal. Uhum. No caso do paciente cardíaco, né, que precisa de um transplante de coração, é necessário que ele esteja em uma condição crítica também. Ou ele recebe auxílio circulatório, né, no caso de um retransplante ou de insuficiência cardíaca, ele está sob uma... está submetido a um mecanismo artificial, né, um coração artificial, algum tipo de mecanismo para ajudar a manter o coração batendo, ou ele está internado na UTI, dependente de drogas para ajudar o coração bater, e também, se ele não recebe o transplante em pouco tempo, ele perde os critérios ou falece em lista, né? Por isso que ele passa a ter esse critério, em detrimento de pessoas que estão aguardando um transplante em casa, né, com uma condição um pouco melhor.
No caso do apresentador Fausto Silva, ele não era o primeiro da lista, né? Ele era o segundo. A primeira família desistiu de receber o órgão. É comum isso acontecer, doutor Sandro Montezano, da pessoa, da família ou da própria pessoa desistir de receber esse transplante?
É possível sim. Alegando até questões emocionais ou não estarem preparadas, uma pessoa pode se recusar a receber um transplante num determinado momento. Eu não tenho detalhes sobre essa situação, né, de ele ser o segundo e ter recebido. Eu poderia inferir, talvez, até uma questão de uma melhor compatibilidade ou uma condição clínica do outro receptor que nesse momento pudesse impedi-lo de receber o transplante. Essa informação eu realmente não detenho, mas é até comum um paciente que está inscrito em lista, né, paciente renal que está em diálise, ele pode escolher um outro momento para receber um transplante. Isso não é de todo inédito, não.
É importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes como é que funciona, como é que é o passo a passo da doação de órgãos após a morte do paciente, por exemplo, no caso da morte, porque tem doação em vida também, mas no caso da morte, como é que é o passo a passo para a doação dos órgãos, para encontrar os receptores, como é que funciona tudo a partir do momento em que foi diagnosticada ali a falência, né, a morte da pessoa, como é que funciona essa doação?
É muito importante explicar isso para as pessoas, Rafael. No Brasil, a doação de órgãos sólidos, né, coração, pulmões, rins, fígado, intestino, ela só é possível quando é estabelecido o diagnóstico de morte cerebral ou morte encefálica, né? Então, a pessoa é decretada falecida. Então, nas UTIs e emergências do país, os pacientes que estão em ventilação mecânica com lesão cerebral, eles são potenciais doadores, né, possíveis doadores. E quando ele preenche os critérios, segundo a lei, para esse diagnóstico, ele é decretado falecido, né? E a partir desse momento, medidas para selecioná-lo e validá-lo como doador são colocadas em prática pelas centrais estaduais e as equipes assistentes. E é só nesse momento que a família ela é consultada, né? Como a maioria da população sabe hoje, a decisão familiar é imperativa para a autorização da doação de órgãos, né? Daí a importância das pessoas dizerem, ainda em vida, qual é o seu posicionamento, né? Se é um doador, se ela se considera, se declara doadora naquele momento, porque isso vai facilitar a decisão familiar, né? E após a tomada da decisão familiar, os procedimentos para retirada desses órgãos são preparados no próprio hospital onde o paciente está internado, né? Removidos os órgãos, obviamente estou sendo bastante sintético aí na minha explicação, mas removidos os órgãos, eles são encaminhados para hospitais que são credenciados pelo Ministério da Saúde, né, através do Sistema Nacional de Transplante, para que eles possam ser, para que o transplante possa efetivamente acontecer.
Perfeito. Doutor Sandro Montezano, que é médico do RJ Transplantes, responsável pelas comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito importante a gente prestar esse serviço para a população. E eu aproveito, doutor Sandro, deixo o microfone da Manchete aberto para que você possa convocar a população a entender sobre a doação de sangue, principalmente de órgãos, principalmente nesse Setembro Verde, né? Que é o mês que a gente usa para relembrar a importância de doar um pouco de vida, né?
Perfeito, Rafael. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar para os ouvintes da Manchete. E ressaltar, né, o quanto é importante a gente fazer o exercício de empatia, de se colocar no lugar de quem está passando pela necessidade de receber um transplante. né? É um ato de amor extremo, de muita coragem, né? Onde a decisão pelo sim muda a história, né? E a trajetória de muitas pessoas, né? Que estão na lista de transplante e dá uma nova oportunidade, né? De continuar vivendo e viver com qualidade de vida, né? Então, nesse setembro, que as comemorações possam, as homenagens, né, às famílias doadoras e aos seus entes falecidos também, tragam para todos a importância de se manifestar, já que isso, essa decisão em vida facilita, né, ou seja, faz com que as famílias desejem autorizar a doação como um último desejo, né, como um último pedido daquelas pessoas que estão passando por esse momento de falecer nessa condição de morte cerebral, né?
E deve ser uma sensação assim, fora do comum, uma sensação linda você saber que o coração daquele seu ente querido está batendo no peito de outra pessoa e que aquele coração pode salvar uma vida, né, doutor Sandro?
Não tenho dúvida, né, que essa é uma experiência que os familiares que passam, né, por esse processo de autorizar a doação de órgãos, eles sem dúvida, eles relatam isso com muita frequência para nós lá no hospital, né, na central de transplante, que isso ajuda a passar pelo luto, a conviver com a saudade, né, e criar uma esperança de uma vida melhor para outras pessoas, né? O amor ao próximo, sem sombra de dúvidas, é algo que acalenta essas famílias que passam por esse momento de perda, e a gente percebe nas entrevistas que são realizadas, uhum, que após a decisão de doar, as famílias elas ficam mais confortadas, né? Elas ficam em paz com aquela decisão e sabem, né, e têm certeza de que esse processo é liso, né? Que as pessoas, a gente explica isso detalhadamente para eles e que eles podem confiar nesse sistema que é o maior sistema de transplantes público do mundo, né? Uhum. A gente tem o maior sistema financiado pelo serviço público, pelo SUS, né? Assim como você falou no início aí, o Ministério já soltou uma nota e é importante ressaltar tanto a credibilidade quanto a possibilidade, né, de qualquer cidadão brasileiro necessitando dispor desse recurso que é muitas vezes único, né? A única possibilidade de salvar a vida de pessoas, né?
Perfeito. Doutor Sandro Montezano, um forte abraço e boa semana.
Um grande abraço, Rafael. Muito obrigado, o senhor também.
Acabou de subir no nosso portal, radiomanchete.rio, que quase um terço dos transplantes de coração no Brasil foram realizados com menos de 30 dias de fila. E segundo o levantamento do Ministério da Saúde, de janeiro a agosto desse ano, foram realizados 262 transplantes de coração, incluindo o do apresentador Faustão. Então eu convidei mais uma vez, a gente vai seguir informando sobre esse assunto, esclarecendo a população, o doutor Alexandre Bahia, que é um grande cardiologista, papa da cardiologia, para explicar para a gente como é que funciona agora o pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, quais são os riscos, como é que é a recuperação. Me ouve bem, doutor Bahia? Bom dia, obrigado mais uma vez por atender o nosso programa aqui na Manchete.
Bom dia, França. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Estou à disposição para a gente poder falar um pouquinho sobre esse pós-operatório.
Explica então para a gente, doutor Alexandre Bahia. O Faustão recebeu o coração novo, bate um coração novo no peito dele. Ele está na UTI e agora, a partir do... Primeiro explica, chegou o coração. Como é que é feito o processo para tirar um coração, botar outro, para a gente entender direitinho, doutor Bahia?
Bom, então um processo longo e rápido.
Uhum.
Processo onde a gente tem que ter, tanto de um lado, do receptor quanto do doador, algumas coisas que podem ser compatíveis. Grupo sanguíneo, tamanho, idade, enfim. E naturalmente quando você acaba tendo o diagnóstico de uma morte cerebral, isso no doador, as pessoas têm que manter o corpo vivo através de medicações e ventilação mecânica. A equipe de transplante é acionada para poder ver efetivamente tudo isso que a gente falou de compatibilidade. A partir daí, retira-se o órgão do paciente. Você tem um prazo mais ou menos de 4 horas de isquemia do coração, ou seja, ele sem ter circulação nele, até ser implantado no outro paciente, que seria o receptor, no caso, o Faustão.
Uhum. E aí foi feito o implante do novo coração, está funcionando, está batendo no peito dele. Como é que é esse pós-operatório?
Então, a recuperação ela é muito individualizada, tá? Mas de uma maneira ampla, é um paciente que fica basicamente em ventilação mecânica nos primeiros momentos, é retirado isso em 24 horas no máximo. A gente fica com ele dentro do CTI, onde ali vai ser feito um tratamento de múltiplas especialidades. A gente vai ter a nutrição atuando, a fisioterapia atuando, o médico atuando, o enfermeiro atuando, nos cuidados efetivamente, principalmente para rejeição, né? Onde ali entram remédios imunossupressores, que são importantíssimos nesse início do tratamento, né? Porque a chance de ter rejeição é maior nesse início. Utiliza-se também medicações, antibióticos, antivirais, antifúngico, por conta dessas drogas imunossupressoras que são muito altas e esses efeitos podem efetivamente diminuir a nossa imunidade, poder ocasionar infecções. Prestar muita atenção nesse início da insuficiência renal, se o paciente pode evoluir com choque, sangramento, como eu falei, a rejeição do enxerto, enfim, isso tudo vem englobado num pós-operatório imediato.
Uhum.
Um período, basicamente, de internação de quase um mês, na grande maioria das pessoas.
E, doutor Alexandre Bahia, qual é a taxa hoje? Tem uma taxa, né, no país de sucesso e de insucessos numa cirurgia, num transplante como esse?
O sucesso é grande. Uhum. É grande. A gente tem realmente um percentual elevado para sucesso desses casos. Haja vista que hoje em dia a gente tem um arsenal muito grande terapêutico para poder dar sequência no tratamento. Então, basicamente, a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente com isso, infecção.
Está falhando um pouco o resultado da ligação com o doutor Alexandre Bahia. Refazer o contato com ele. Está me ouvindo agora, doutor Bahia? Ainda não, a gente está refazendo o contato, mas estamos conversando com o doutor Alexandre Bahia, cardiologista, falando sobre o pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. A gente não está falando especificamente, né, da cirurgia do Fausto Silva, do Faustão, porque o doutor Bahia não é um médico dele, não seria ético nem o médico dele falar diretamente sobre a cirurgia. A gente está aqui informando de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Doutor Bahia, já me ouve? Ainda não? Doutor Bahia já está na linha? Diga, doutor Bahia, está me ouvindo? Caiu, mas já voltou.
Estou ouvindo, caiu.
Para a gente encerrar, doutor Alexandre Bahia, o problema cardíaco do Faustão foi prioridade porque já não tinha mais nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de tratamento para que o coração dele funcionasse?
Exatamente. Ele já estava utilizando medicações venosas e que sem elas o coração dele não ficaria bom e naturalmente ele evoluía para óbito.
Uhum.
Então essa é a prioridade máxima de um paciente de transplante cardíaco.
E vale a gente reforçar, né, doutor Bahia, como eu falei antes com o doutor Sandro Montesano, que é da RJ Transplantes, que a doação de sangue é um ato de amor e a doação de órgãos é um ato maior ainda, porque a gente está fazendo a continuidade da vida de alguém, não é, doutor?
É exatamente, França. Isso realmente é um ato de amor, um ato de humanidade, né? A gente poder entender que a doação de órgãos pode salvar a vida de outras pessoas e naturalmente prolongar e dar essa felicidade para a família, para os entes queridos, isso é impagável. Realmente um ato de amor, um ato de doação que a gente deve sempre estimular.
Perfeito. Querido doutor Alexandre Bahia, cardiologista, obrigado mais uma vez por parar sua agenda para falar aqui com a família Manchete, explicar para todo mundo o que está acontecendo. Está mais do que esclarecido, está mais do que entendido. A gente deseja uma pronta recuperação para o Faustão. Um abraço, doutor Bahia, até a próxima.
Obrigado, estou à disposição.
Então, você que está ouvindo aí a gente, antes, eu quero essa entrevista, por favor, produção completinha, o áudio dela no nosso site, para que não reste nenhuma dúvida, para que as pessoas possam entender. Se você tem alguma dúvida, ah, o Faustão passou na frente da fila, ele furou a fila, ah, ele tem dinheiro. Está mais do que explicado que não tem nada disso. Então pare de repetir, igual um papagaio, as besteiras que você recebe no WhatsApp ou lê em Instagram, que não tem a menor responsabilidade, informações que não são verdadeiras. Pronta recuperação ao querido Fausto Silva e a todos, né, que estão passando por uma situação como a dele, que são centenas aqui no nosso país de transplantados, e a maioria deles bem, 100%, com saúde, firmes e fortes.
Comunicando, Rafael de França.